Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Muito bom dia! Bom dia, Umbanda, Saravá, Axé, Mojubá. Estamos iniciando aqui mais um Diário do Médio de Terreiro. E hoje, um pedido especial do nosso membro do canal e audiência cativa aqui desde o episódio 1 do nosso Diário do Médio Terreiro, que é o Tito. Ah, é, o Tito que vocês viram falar dele aqui todo dia, né? Dá um bom dia pra ele. Pois é, ele já deve estar aqui me assistindo. E ele, que mesmo assistindo todos os dias, perdeu alguma coisa e não lembra de um assunto que eu já falei aqui algumas vezes, mas hoje eu vou fazer exclusivamente. Então, o nosso tema é: o uso de psicotrópicos atrapalham a mediunidade? Portanto, uso de remédios, tarja preta, remédios que atuam no cérebro, em interação com o cérebro, com sinapses, funções neurológicas, e que vai impactar no humor, vai impactar em várias coisas no sujeito. Tem algum impacto sobre a mediunidade? Então, esse é o tema de hoje. Acho que é um tema muito importante, porque a gente sabe que a venda de psicotrópicos é o campeão de vendas no mundo e no Brasil, né? Mais de 10% da população global tem ou terá, mais de 30% terá ansiedade crônica nessa década. Olha só as estatísticas. A depressão hoje é uma das doenças mais paralisantes entre a humanidade. E no Brasil, é o motivo pelo qual tem as maiores causas de afastamento do trabalho. Olha só, quando a gente fala que uma doença é paralisante, então uma doença emocional como a depressão te paralisa porque ela te torna improdutivo, ela te torna disfuncional, né, na sua vida, no seu dia a dia. Isso a gente está falando da depressão. Depressão que é muito louco, né? A gente está dentro de um contexto religioso que sofre muito preconceito, muita perseguição. Vai falar de depressão pro tio da esquina, né? Que acha que depressão é coisa de gente rica, de gente desocupada, de gente à toa. E normalmente esse que fala é alguém que precisa, né? Também precisa pensar nisso. Fernanda Cirelli, Axé, Saravá, estava ansiosa por esse episódio. Faço tratamento para depressão crônica, que durou 6 anos. Então é meio sério, assim, muito sério. E comecei meu desenvolvimento mediúnico há 4 meses. Tá aí algumas pessoas, então, que já se identificam com o contexto e que pode me ajudar dando seu feedback ao vivo dentro de algumas coisas que eu vou apontar. Eu falo disso também no meu livro, falo brevemente no meu livro, Mediunidade na Umbanda, o único livro que se auto-atualiza apesar de impresso. Pois é, é um livro multiplataforma, todos os capítulos têm um QR Code para você estender o conteúdo e é lá que eu atualizo o livro. Então, nesse capítulo, nos próximos dias, eu vou fazer uma atualização. Lá no QR Code você vai poder ver as novidades. Quem tem um livro e entra no primeiro QR Code do livro e faz o cadastro, recebe as notificações de atualização, tá bom? Bom, é isso. Esse é o nosso tema de hoje. Lembrando, então, que nós estamos aqui nos últimos dias para você garantir sua matrícula na formação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, que tem certificação pelo MEC, é lato sensu e especialização. Mas se você não tem graduação e quer fazer esse curso da mesma maneira, porque é um curso com conteúdo sem precedente na história do planeta, então você pode fazer entendendo que vai o seu certificado final vai ser um certificado como um curso livre, né? Como um curso de extensão. E não como uma pós-graduação, porque você precisa ter um certificado de graduação de qualquer área para poder valer ele diante do MEC, tá bom? Bom dia, Tito, Sara Lopes, Marluce, Cepietro, Oswaldo Clave, Cristiano Silva, Célio Silva, Cristina Amaral, Francesca, Ricardo Ferreira, Paula Donato, Gabriele Cuba, muito bom dia. Estamos aqui hoje. Esses que eu citei são os membros do canal que apoia o canal daqui do Umbanda EAD no YouTube e assim fortalece o nosso trabalho, né? Se você puder, considere, né? Considere deixar o seu like, é muito importante. Dá esse salve aí para nós. Que isso ajuda a aumentar a relevância do nosso canal e dos nossos vídeos e levar ele mais longe, já que você está aqui assistindo porque você acha que é importante, você entende que é importante, né? Não? Compartilhe o vídeo. É sempre bom você enviar esses assuntos para as pessoas que você gosta, elas vão ficar gratas por você lembrar dela, você vai ver que legal que é. Verifique a sua inscrição no canal. Veja se você está inscrito, é só clicar ali em inscrever-se, clique Profit.com. E se puder, mantenha as notificações ativadas, porque aí você vai ser informado todos os dias quando a gente tem as publicações aqui. A gente tem todos os dias publicações, às vezes até 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Então é muito conteúdo que você tem aqui. Só de Diário do Médium, nós estamos hoje no episódio 228. Pensa! 228 dias eu estou no ar diariamente de segunda a sexta falando com você. Estamos aqui para falar então hoje do uso de psicotrópicos ou remédios. O que que é isso, né? Então assim, uso de medicamentos que interagem com a mediunidade, que pode ser prejudicial ou coisa parecida. Entenda bem. Não é qualquer remédio que interage com a mediunidade, mas os psicotrópicos, em especial aqueles que atuam na modulação neurológica. Porque psicotrópico, vou deixar esses termos técnicos bem afinados aqui. Você tomar um relaxante muscular, não tem alteração na mediunidade. Mas se você toma. Alguns remédios que inibem a dor, por exemplo, eles são psicotrópicos, né? Então, um remédio, uma droga psicotrópica, ela não necessariamente altera a modulação do cérebro, mas só interage no cérebro de forma específica, como diminuir percepções nervosas de reações de dor para poder deixar você sem dor. E nesse caso não tem interação com a mediunidade. O que eu vou pontuar aqui com você que tem interação com a mediunidade é igual a Descubra Seu Caminho. Eu tomo Venvanse, tenho TDAH. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: não são as drogas medicamentosas que de fato interage com a mediunidade, podendo ser um problema. Mas é o problema em si, né, a síndrome, a doença mental, que vai interagir com a mediunidade negativamente. E no período de ajuste de modulação via medicação, é que você vai ter possibilidades de interação com a mediunidade que você vai sentir o retorno. Impactante, né? Olha aqui a Estela, ó. Faço uso contínuo de medicamentos para pressão por causa da idade. Já tenho diversos problemas de junta e articulação. Daí volta e meia preciso de medicamentos para dores. Isso atrapalha na gira? Então, acabei de falar. Não, esses não é o caso. Quando você desenvolve, instala uma ansiedade crônica, uma depressão crônica, e eu estou enfatizando o crônico porque ansiedade, em algum nível, a maioria de nós estamos tomados por ela nessa sociedade moderna digital que a gente está vivendo hoje. Depressão. Quase todos nós estamos ameaçados por ela, porque é fruto de consequências de processos ansiosos, em alguns casos. Outros casos são experiências traumáticas, podem ativar gatilhos de depressão, né? Agora, existe outras questões mais sérias e complexas, como bipolaridade. TDAH. TDAH é um problema, porque muita gente está sendo diagnosticada por TDAH e não é TDAH, mas eu não sou psiquiatra, eu não vou entrar nessa discussão, mas recomendo que quem tem aí, eu acho que tem, que pesquise bem, né? Vá em profissionais altamente capacitados para poder não entrar num diagnóstico simplificado demais. Mas o que que é o TDAH? TDAH, a pessoa, ela é desfocada, né? Tem um déficit de atenção. E isso, dependendo do nível que vai chegando, ela se torna uma pessoa completamente, altamente criativa e totalmente improdutiva. Ela não consegue ficar ali. É como se fosse um cérebro de criança, né? É um cérebro de criança. A criança não. Uma criança saudável mesmo, ela não consegue, ali de 4, 5 anos, ela não consegue ficar presa numa função, em uma atenção, mais de 10 minutos, 15 minutos. Por isso que cuidar de criança de forma interativa com ela, para o adulto é altamente cansativo, dispendioso demais. Por quê? Porque você tem que estar criando ocupações fragmentadas o tempo todo para ela estar envolvida, né? Então você tem que lidar com a criança ali de 6 anos, por exemplo. Você tem que criar programas de 10 minutos, né? Cada 10 minutos você está fazendo uma coisinha diferente. Aí você está envolvendo, engajando a criança ali. Bom, quando você desenvolve o nível de uma doença mental, né? Entenda mental barra emocional, é a mesma coisa que eu estou falando, que seja ansiedade, que seja a depressão, o próprio TDAH, ele mantém o sujeito numa função de funcionamento neurológico super acelerado. O Dr. Augusto Cury, ele explica que existe a síndrome do pensamento acelerado. Essa teoria, essa tese, para mim faz muito sentido. Por isso que eu falei do TDAH. Às vezes a pessoa é diagnosticada com TDAH, que é uma coisa, um degrau maior ainda acima, para muitas pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado é uma hipótese daquele que, se usar ferramentas de gerenciamento emocional, consegue trazer para funcionalidade, o seu cérebro. O fato é que, quando a gente se permite, a gente negligencia a nossa saúde mental, o nosso cérebro e tudo mais, ele vai sendo modelado, ele vai mudando, né, a sua formatação. Como traumas afeta a modulação do nosso cérebro. Traumas cria cicatrizes, em vieses negativos nossos, neurologicamente falando, que, dependendo do que a gente está falando na vida da pessoa, vira um disco riscado. Ela tenta desviar as suas, seus pensamentos, fazer outras coisas, mas eventualmente vem ali para poder, aquele gatilho pega naquele trauma e ela fica ali remoendo, na hora que ela vê, ela tá já num buraco, né? Exatamente, ó, o Rafael Santos. O Venvance atua como modulador de humor, gerador de dopamina e adrenalina. Também faço uso associado a outros reguladores de hormônio do cérebro. Exato. Bom, vamos lá. O que que significa? A gente tem uma, em grande parte das pessoas, então não é uma exclusividade de alguns que estão aqui comentando, muitas pessoas nem sabem, mas essa disfuncionalidade na química cerebral interage com a mediunidade. Esse é o ponto. Então, por exemplo, às vezes, tudo é exemplo aberto, né? Claro que no ambiente de terreiro, cada caso tem que ser estudado caso a caso. Mas eu já identifiquei muitas vezes problemas no desenvolvimento mediúnico, ó, um médium que tinha uma potência mediúnica aflorada, de repente começou a resfriar, ou seja, foi perdendo a sensibilidade mediúnica. E aí, conversando, investigando, ele tinha diagnosticado uma depressão crônica e estava querendo, inclusive, se afastar da sua atividade mediúnica. Então, a depressão que altera a química do cérebro cria na estrutura da funcionalidade cerebral, das sinapses necessárias para que a glândula pineal funcione bem como um Wi-Fi, né, de conexão com o plano espiritual, ela cria uma cobertura, um filtro denso, né, porque o cérebro ele fica funcionando para um outro campo, né, conectado na estrutura emocional do sujeito fechado, trazendo ele para uma postura mais ostra, né? Se fechando em si e naquela sua dor, naquela seu problema, etc. Então, isso gera um entorpecimento do principal canal, que é o chakra frontal, que é conectado biologicamente no médium através da glândula pineal. Então, a glândula pineal é um elemento físico, biológico, no nosso cérebro, tá aqui, se olhar, tá, atrás das córneas, assim, né? Enfim, eu teria que ter pego o cérebro aqui para mostrar um maquete, eu não fiz isso. Então gera isso. Essa mesma disfuncionalidade que vai impactar na glândula pineal, as depressões crônicas, ansiedade crônica, TDAH desregulado total, entre outras possibilidades que estão tendo ali afetações químicas no cérebro. Então, o que a gente não pode negligenciar que a mediunidade, a potência mediúnica, a performance mediúnica, a qualidade do fluxo mediúnico de conexão do médium com a sua espiritualidade, está inteiramente ligada à saúde do corpo e, nesse caso aqui em específico, à saúde do cérebro. E a saúde do cérebro interage diretamente com a funcionalidade da glândula pineal. Volto a dizer, essa glândula pineal, ela é a âncora biológica, âncora física no nosso organismo mental que se conecta com a mente, né, o espiritual, que é ativado, ativa o chakra frontal, e a gente está falando de incorporação principalmente aqui, que interage diretamente então com as entidades espirituais. Então tudo isso ele está interligado. Um cérebro que está quimicamente afetado, né, que está quimicamente desregulado, muda sua funcionalidade, entorpece, né, fecha a funcionalidade da glândula pineal, impacta na potência de conexão do chakra frontal com a janela espiritual, com a outra realidade espiritual. Precisava estar desenhando, né? Precisava estar desenhando. Mas veja só. Tá claro até aqui, senhoras e senhores? Posso continuar aqui? Tá claro até aqui? Porque agora eu vou entrar na parte então do remédio, né? Dos usos deles. Então, o que que acontece? Quando você recebe um diagnóstico de TDAH, de bipolaridade, ansiedade crônica, depressão crônica, qual é o passo seguinte? Normalmente esse diagnóstico vem por um psicólogo capacitado ou um psiquiatra. Se for um psicólogo, ele vai identificar, bom, o fulano, a pessoa que está aqui, ela está quimicamente alterada. Então o psicólogo consegue diagnosticar se aquilo que, enfim, está te impactando na vida ali, que te levou até ele, já afetou o seu cérebro ou se está só na dimensão do gerenciamento emocional, do comportamento e coisa parecida, ele vai tratar em clínica. Senão, ele vai identificar que há uma afetação química e ele é treinado, instrumentalizado para saber fazer isso, ele vai diagnosticar e aí ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Esse é o caminho mais adequado, assim, né, que eu recomendo. O psicólogo, ele atua no gerenciamento, né, na instrumentalização do sujeito em relação às suas emoções, elaborações e ação, ou seja, comportamento. Basicamente, né? Puta, me desculpe os psicólogos de plantão aqui, se eu estou sendo superficial, mas eu estou falando para todo tipo de entendimento. E é bem simplificadamente é isso. Ou seja, não cabe ao psicólogo recomendar fármacos, recomendar remédio. Porque isso é função do médico. Então, o médico, o psiquiatra, vai trabalhar junto com o psicólogo. O psicólogo vai recomendar um psiquiatra e ele vai fazer a análise e receitar, né, o processo de modulação, né, de modulação química do seu cérebro afetado. Então, se você vai lá para o psiquiatra com um diagnóstico do psicólogo de uma depressão crônica, é um tipo de encaminhamento químico. Se é ansiedade, é outro tipo. Se é TDAH, é outro tipo. Entendeu? Então, quem sabe fazer isso e que está apto e autorizado a isso é, portanto, o médico psiquiatra. Toma antidepressivos para ansiedade. Interfere? Priscila, é o que eu estou falando aqui. Quem chegou agora não adianta, né? Tem que assistir desde o começo, depois, continua daqui e tenta assimilar. Agora, o que que ocorre? O médico, ele entra para fazer o receituário medicamentoso com qual objetivo? Esse cérebro está quimicamente abalado, disfuncional, né? Cagado. Ele vai começar a fazer a ação medicamentosa e o remédio tem qual utilidade? Agora é importante, porque há muito preconceito. Por que tem tanta gente doente, afastada do trabalho, perdendo relacionamento, se, sabe, sofrendo por uma coisa idiota que chama preconceito? Pessoas têm preconceito de ir no psicólogo, têm preconceito de. Putz, a hora que fala que tem que ir no psiquiatra, ele começa a achar que ele é louco, e pode ser mesmo. Tem que admitir, tem que reconhecer. Mas é a maior baboseira da sociedade já inventada. Num passado havia essa relação, e isso continua no imaginário, né? Então, assim, E aí, quando fala, você tem que tomar esse remédio ele é tarja preta, alguma coisa assim, nossa, vem uma onda de preconceito, de. Que bobagem! Porque qual é a função do remédio? É curar, né? E se você tá diagnosticado com qualquer doença emocional crônica, você precisa ajudar o seu cérebro a parar de sofrer. Porque aconteceu eventos na sua vida, motivos, cada qual tem os seus, que alterou, entendeu? Alterou quimicamente a funcionalidade do cérebro. De como faz sinapse, como elabora os pensamentos, como ele funciona. Aí o medicamento entra lá para começar a remodular, reorganizar e trazer uma funcionalidade saudável para o cérebro. Tá certo? Mas é preciso paciência, porque dependendo do que a gente está falando e a medicação que está sendo administrada, imediatamente há alguns efeitos colaterais. E você vai precisar superar esses efeitos colaterais. Então, veja só. Eu dei o exemplo de um filho que foi diagnosticado com depressão, começou a fazer administração medicamentosa, aí o efeito colateral imediato foi devastador. Realmente, para ele, né? Não é uma regra. O efeito colateral foi assim, muita apatia, fechou mesmo o canal mediúnico dele. Depois de 45 dias, já começou a fazer efeito. Ó, entendeu? Porque esses psicotrópicos, esses medicamentos, eles funcionam de forma cumulativa. Você tem que ir tomando, ele vai começando a engatar, virar e funcionar. Nesse processo, ele vai, entendeu? Ajustando quimicamente seu cérebro. Depois de 45 dias, ele parece que floresceu de novo. Por quê? Porque o cérebro dele começou a funcionar saudável. E aí, o médico, ele vai acompanhando até quando vai tomando. Isso não é para sempre. Poderá ser para sempre, em alguma dose para sempre, porque o médico que vai saber analisar se o seu problema cerebral químico é de cunho mais psicológico e que se você entrar com uma intervenção química para poder ajustar momentaneamente e psicologicamente, você vai resolvendo aquele seu problema, você vai entrar num lugar, em algum momento, de alta. Mas se identificar que não, por algum motivo, você tem uma deficiência, não está produzindo determinado hormônio mais, tem vários problemas que pode ser. Talvez você vai ter que administrar por toda a vida alguma medicação para ser saudável, senhoras e senhores. O que não faz sentido é você estar tomando um remédio, estar se sentindo mal por muito tempo e não reporta isso para o médico. Aí você está errando. Errando feio, errando rude, né? Então é isso. Tá bem? Então veja, o que que eu quis dizer, vou resumir. A medicação afeta a mediunidade no processo em que está ainda regulando um cérebro que já está cagado. No processo de efeito colateral, pode mesmo definitivamente interagir com a mediunidade no sentido de minimizar a sensibilidade ou estancar, até que o cérebro comece a funcionar saudável e volta a conexão mediúnica. Porque não é o remédio. Mas é o remédio no processo de ajuste. Tá claro isso? Parece que eu tô com a sensação que eu não tô sendo claro. Tem gente perguntando coisas que não tem nada a ver com o assunto. Tá claro aqui? Agora, 4 anos depois de começar a sair do quadro crônico, finalmente bem e vivendo que eu consegui me dedicar à mediunidade. Aí, ó. Então a Fernanda Cirelli, que começou aqui no nosso nossa live, tá dando o relato dela que confirma o que eu tô falando aqui, né? É isso. Raimunda, colocações esclarecedoras, venci o preconceito quando tive depressão, depois de 1 ano e meio da partida da mãe. Fiz o tratamento correto, junto com a espiritualidade, hoje não preciso usar mais. Perfeito, parabéns. Agora, existe preconceito dentro da religião, né? Porque a religião, a Umbanda, qualquer outra, normalmente usa o mesmo recurso que as outras religiões cristãs, por exemplo. Se você tá doente, é demônio, né? Então, se você tem uma depressão, vai falar, é espiritual, e vamos fazer um trabalho aqui, vamos fazer um ebó ali, vamos tirar o obsessor. E não é. Pode, às vezes, ser, mas não é. Né? Então, a gente fica preocupado, né, com essas questões. A respeito dessa situação. Porque não pode ser leviano. Hoje, cada vez mais, a gente tem conhecimento científico, né? A gente tem possibilidades de diagnósticos rápidos, intervenções rápidas. E quando a religião ela rompe com a ciência, quando ela começa a errar muito. Então, acho que todo médium, todo sacerdote deve ter a responsabilidade de, diante de questões assim específicas, sempre orientar aquele fiel, aquele seguidor, enfim, aquele membro do terreiro. Olha, vamos passar por uma bateria de exames, vamos seguir caminhos, né, científicos. E se não tiver respostas em nenhum momento, a gente começa a cogitar espiritual. Eu acho isso importante, né? Meditação a longo prazo faz efeitos milagrosos, perfeito. Mas meditação não é para todo mundo. Se você pega um TDAH e mete a meditação nele, você faz ele sofrer, né? Porque não vai conseguir ficar ali hiperfocado numa meditação e vai sofrer porque acha que está errando, não consegue, é incapaz, coisa parecida. Você mete um ansioso crônico numa meditação, você faz ele sofrer e não vai ter efeito. Você vai ter um efeito contrário, porque ele vai se afastar dessa possibilidade. Então, também há estudos científicos na área do mindfulness, academicamente falando, de registros, e os especialistas no assunto recomendam, ó, não é verdade que meditação é para todo mundo. Há casos, há características em pessoas que pode ser um gatilho ansioso. Então também tem que saber se sentir, né? Vou meditar, eu tô ficando pior, tô ficando melhor, né? Mas se você está em processo de tratamento, de cuidado, de orientação, a meditação vai ser funcional. Percebeu o que eu tô falando? Não tô falando contra a meditação, pelo contrário, o que eu recomendo para o melhor caminho de desenvolvimento mediúnico é a meditação. Mindfulness, principalmente. No entanto, é preciso olhar para características particulares. Me tremo todo em alguns pontos dos meus guias de espiritualidade. Falou diversas vezes que para eu entrar pelo bem, mas é que meu tempo está acabando. O que significa isso? Estou emocionalmente instável e depressão crônica. Então, Lari, vai cuidar da depressão, né? E quando você se sentir pronta, você desenvolve mediunidade. Não entra nessa. Tempo tá acabando, não sei. Isso aí é para só fazer você pensar concretamente, né? Não ficar vacilando aí. Não ser uma fanfarrona, né? A espiritual me direcionou para buscar o médico. O preto velho disse que tinha algo na cabeça. Ele usou o termo cabeça agitada. Então fui ao médico buscar o diagnóstico. Perfeito. Esse é o caminho. Pode ocorrer efeito contrário também, em vez de fechar, abrir mais ainda? Não. Não vi relatos e não acompanhei nada parecido com isso. O que você vai ter isso as drogas, né, psicoativas, como ayahuasca, jurema, rapés, etc., que usa elementos psicoativos. Algumas pessoas acreditam que aquela experiência, por efeito químico, é alguma coisa espiritual. E tá tudo bem, não tô, vou entrar no mérito de dizer que é ou não é. Eu já passei por algumas experiências e não foi, para mim não foi. Foi apenas cerebral, quimicamente falando. Mas há um caminho forte, né, no uso do vegetal para essas questões de abertura do canal espiritual e mediúnico, né? Hospital espiritual aqui de França sempre orienta isso, acompanhamento de ambos os lados, é isso aí. No meu caso, precisei dos dois, a médica é essencial também, temos enquanto idiosos que somos. Sim, Raimundo. O melhor tratamento em qualquer circunstância é unir medicina e espiritualidade. Aí, senhoras e senhores, aí você tá no cenário ideal. Eu, enquanto sacerdote de Umbanda, respeito o tempo de cada um. Ninguém é obrigado a desenvolver a mediunidade por pressão ou medo. Certo, Rodrigo? Certo, Elaine. Esse deve ser a orientação de todo momento, né? Meditação ativa pode ajudar? Então, meditação ativa ajuda o ansioso e o TDAH mais do que a meditação contemplativa, né? Introspectiva. Para quem não está familiarizado, a meditação ativa é em movimento, né? Então, você pode fazer meditação ativa orientada com movimentos. Yoga, na parte dos asanas, é uma meditação ativa, né? Você tem técnicas de mindfulness fazendo a meditação caminhando, né? Dependendo de algumas práticas físicas, por exemplo, o Pilates pode ser associado à meditação ativa, porque você tem que estar super concentrado no corpo, na respiração, bike, bicicleta para treinar mesmo, spin, alguma coisa, é uma meditação ativa, porque você tem que estar super focado ali, não pode pensar em nada para não ter vacilo. Então tem várias possibilidades, né? Então, para o ansioso, para o TDAH, a meditação ativa é algo que eu recomendo mais, porque você tem outro tipo de dispersão. No início do meu tratamento foi bem importante continuar frequentando terreiro, sempre é. Depois de autorregulado, então poderia desenvolver, pai Rodrigo. Exato. Então, enquanto você está começando um tratamento medicamentoso e que você ainda está sentindo efeitos colaterais, não sofra com a ideia assim, puta, perdi a mediunidade, não estou sentindo a minha sensibilidade mais. Assim que o seu cérebro estiver regulado e saudável de novo, vai voltar, né? Eu faço uso de antidepressivos e controladores de humor há mais de um ano. Você acha que posso estar estabilizado para uma abertura mediúnica ou somente mesmo com desmame deles? Não, não faça desmame por isso. É isso que eu estou falando. Normalmente, 3 meses já começa a acontecer a regulação, 6 meses está regulado, né? Depois o tratamento de um ano é o comum mesmo, né? Você manter, estabilizar até 2 anos, e aí o médico vai controlando, acompanhando, né? Então, o que que você tem que entender? Quando você está sob efeito e está saudável, você está no lugar saudável. Esse é o ponto, né? Se você desmama descuidadosamente, você desregula. Se você desmama, é parar de tomar, né? Antes do tempo, sem ser acompanhado, você desregula. Eu desenvolvi uma ansiedade e já há 2 anos eu tomo. Eu esqueci qual é o nome dele. Oxitalopram, um negócio assim. Escitalopram. Conhecido como Recontar. É um ansiolítico. É um regulador. Toma uma dose mínima. E aí. Eu achava que eu não tinha nenhum problema, mas estava disfuncional, né? Aí até que, por orientação psicológica, eu fui na escitalopram, isso aí, claro. Vocês sempre me salvam aqui. Aí comecei a tomar. Também tive preconceito, puta, fiquei chateado, fiquei bem chateado. Falei, puta merda, né, meu? tem que tomar esses negócios. Aí eu tive que pôr na prática o que eu prego, né? Sempre falei que é importante. Eu sinto, meu cérebro é muito sensível, né? Então qualquer coisa que eu tome, eu sinto muito efeito no cérebro, né? Rápido assim. E felizmente eu tive efeito rápido. Em uma semana eu tava já sentindo o efeito mesmo. Nossa! Nossa, aqueles pensamentos disfuncionais começaram a sumir. Olha que interessante. Aí, beleza. Aí continuei, sei lá, 6 meses, 8 meses depois, fomos tem eu decidi parar. Eu decidi parar, putz. É que acabou, sabe? Assim, aquela coisa assim, putz, não marquei retorno, aquela papo, tal, tá, enfim. Deu 10 dias, eu comecei a ter e eu não percebi. Eu comecei a entrar naqueles pensamentos neuróticos e não percebi, eu comecei a achar que era intuição, né? Porque é isso, a gente que é médio, a gente acha, não tá muito funcional, começa a achar que os pensamentos de maluco é intuição, né? E aí, na hora que eu percebi, eu falei, eita porra, tô de novo com os pensamentos neuróticos aqui, né? Eu preciso ver. Aí marquei de novo, voltei. Melhorei de novo. Ah, então nada de intuição. E a minha demanda, rotina aqui, foi aumentando, aumentando, e foi, chegou ao ponto que aquela dose pequena não estava mais sendo suficiente também. Então estou passando por uma experiência de aumentar a dose para continuar funcional. E vou ter que intensificar um processo terapêutico para poder, daí, daqui a pouco, começar a tirar, né? Porque, segundo a psiquiatra, eu não tenho nenhum problema químico no cérebro, é mais emocional, e que se eu regular isso melhor, aprender a lidar melhor com algumas questões, né, a tendência é eu parar de usar o remédio. Mas tem a possibilidade de você ficar acomodado, né? Puta, remedinho. Fácil, fácil, né? Tratamentos em cápsula é muito fácil. Mas enfim, vamos lá. Descubra o seu caminho. Faço meditação ativa, tenho TDAH. Única que consigo fazer aí, ó. Confirmando o que eu falei. Rafael, eu trato a depressão e TDAH há 5 anos e tive um salto enorme na melhora do tratamento depois que comecei a cuidar do espiritual. Perfeito, Rafael. Luísa, lembro do vídeo do pai Rodrigo e Alexandre de Cumino falando sobre a meditação com treinamento lavando louça. Isso é isso aí, é ativo também. Fernanda Cirelli, para mim o mais difícil foi a parte do tratamento que eu tive que tomar calmante. Muito medo de precisar para fazer, precisar para sempre. Hoje não tomo há mais de 1 ano. Eu também estou começando desmamar antidepressivo. Perfeito, Fernanda. Eu, lá no Pico, ela recomendou, né? Esse Citalopram aí e também um indutor de sono. Aí eu fiquei preocupado. Se eu me acomodar com o indutor de sono, e eu não tomei indutor de sono, nenhum momento eu tomei. Ela falou que eu podia, eu tinha ainda a liberdade de escolher, né? Ó, porque eu tava tendo insônia, né? Falou, ah, é melhor você tomar. Mas o efeito do remédio principal fez rápido, então eu não precisei, né? E é realmente, a gente tem que tomar cuidado, porque são esses remédios psicotrópicos, de desencadeamento hormônios do cérebro, eles são viciantes, eles têm possibilidade de gerar dependência. Por isso você não pode parar de ter acompanhamento. Muitas vezes cheguei a pensar, mesmo isso tem a ver com o obsessor, muitas vezes me pego mesmo questionando. Exato. Quando você tem pensamentos neuróticos, redundantes, e vai lá no terreiro, toma um passe, mas isso não passa, meu irmão, minha irmã, considere que você tá aí meio cagado mentalmente. Precisa resolver isso daí. Toma antidepressivo há 20 anos como preventivo para enxaqueca. Acredito que a maturidade está sendo essencial para meu desenvolvimento. E a Sagrada Medicina Indígena também tem ajudado demais. Axé, isso aí. Essa foi a Juscelene. Obrigado. Interessante pensar num psiquiatra que usa também medicação antroposófica. Vale conferir. É interessante mesmo, Kátia. Parabéns pelo relato, você está ajudando muita gente, porque o povo acha que tudo é espiritual. Não, de jeito nenhum. O médico passou um medicamento para ansiedade para desacelerar e dormir. E o remédio fez efeito ao contrário, não consegui dormir, a ansiedade continuou. E aí é isso, não adianta culpar o médico, ele está fazendo. O médico, ele vai fazer testes, né? Ele precisa fazer isso, porque ele não sabe como o seu organismo vai reagir. Ele tem caminhos a seguir, ferramentas disponíveis, e ele vai aplicar o que é mais usual. Aí você, Margarida, vai lá e fala: ô, doutor médico, putz, foi feito o contrário. Ah, então tá, vou tirar, vou pôr o outro aqui. Porque como o seu cérebro quimicamente vai interagir com determinada droga medicamentosa, é só usando para saber. Entendeu? É isso. Anete Gonçalves, vejo que para alguns quem é religioso vira motivo de dúvida na fé ser uma pessoa que faz uso de qualquer tipo de medicação. Chega a dizer que nossos deuses não estão conosco. Isso independente da fé. É verdade, Anete. Isso mostra o tamanho da ignorância coletiva, né? O não entendimento do que significa religião na vida de um sujeito, né? Religião não é uma desumanização. Ou seja, o fato de você ser uma pessoa religiosa não significa que o seu corpo humano, o ser humano que você é, né, vira outra coisa, né? Então a ideia de que, olha, você toma um medicamento é porque falta ali fé, mas quem falou que a minha fé tem que ser medicamento? Por que que a pessoa não fala isso? Para quem tem uma úlcera no estômago e tem que fazer uso de medicação para o estômago. Por que que alguém não fala isso para quem perde uma perna e fala: ah, sua fé tem que fazer nascer outra perna? Por quê? Porque isso daí já é claro que quando a gente fala de problemas físicos palpáveis, é algo que é inquestionável e não tem nada a ver com fé. Mas quando a gente está no campo do mental e do emocional, as pessoas não levam a sério como tal. E esse é o grande problema. Se você tem uma dor de estômago, você vai no médico. Mas você está com problemas emocionais, você não acha que tem que ir no médico. Igualmente, você tem que ir ver um problema de dor no joelho. E é essa negligência que a sociedade ainda tem consigo mesmo. E isso é forte no Brasil. É importante dizer, isso é forte no Brasil. Isso é cultural. Mas a gente tem que vencer, cada um buscando a sua saúde, né? Então, não. A sua fé deve ser questionada. Acho que a fé de ninguém deve ser questionada, mas é em outros aspectos, né? Em outros aspectos, mas não na necessidade de provar ações milagrosas, místicas, assim, não. É bobeira, acho infantilidade isso. Tito, e agora começa o desafio de auxiliar uma pessoa que faz uso de medicamento, já em fase controlada, a desenvolver a mediunidade. Então, desenvolver a mediunidade de alguém que já tem um diagnóstico e tem um tratamento acontecendo, tem que então saber em que tempo está esse tratamento, como que está o diagnóstico atual. Ah, já está saudável, controlado. Então, não é para ser nenhum problema. Entendeu? Não é para ser nenhum problema. Agora, veja só, pessoas que têm depressão crônica, às vezes está lá no tratamento e está tudo bem. De repente, vem um evento da vida, ativa um gatilho que coloca o tratamento por terra e estoura de novo um nível mais crônico da deficiência química no cérebro que gera a depressão. Então, a pessoa que tem esses possíveis diagnósticos, elas precisam ser acompanhadas com constância, assim, né? Elas precisam estar dando feedback sempre, né? Mas é isso, não impede. Para finalizar a nossa reflexão aqui hoje, o uso de medicamentos psicotrópicos não atrapalha a mediunidade caso esteja em normalidade saudável. Se estiver na fase de efeito colateral, impacta a mediunidade. E o que de fato impacta a mediunidade é justamente, né, os desequilíbrios químicos no cérebro que vai deixar ele disfuncional. E isso sim impacta a mediunidade. Pessoa muito ansiosa tem dificuldade de desenvolver a mediunidade. Ela precisa regular isso, trabalhar isso. A pessoa que tem TDAH tem dificuldade de desenvolver a mediunidade, né? Então, por conta da disfuncionalidade natural no momento. É isso. Se você desenvolver uma depressão, uma ansiedade, tem TDAH, não tem nada de espiritual nisso. Isso são coisas do nosso organismo, se for químico, e também da nossa dimensão emocional, se for comportamental, emocional, gerenciamento, e há muitos, muitos motivos para isso. Estudos extensos sobre isso. Eu tenho um canal, eu alimentava um canal, um trabalho que eu alimentei por um tempo, que é o Sapiens. Desenvolvimento humano. Você pode procurar aqui no YouTube depois, Sapiens Desenvolvimento Humano. Tem um monte de vídeo meu só sobre essa dimensão da saúde mental, do comportamento humano, para quem tem interesse nesse assunto. Tá bom? Gente, é isso. Valtinte, o cardiologista do meu irmão, disse que ninguém fala para parar de tomar medicamento para pressão, mas já os antidepressivos todos implicam. É a mesma coisa, é isso. Se você tem. Esse é um ponto importante, porque se você tem. Tem pessoas que, por algum motivo, têm uma deficiência na produção de um determinado hormônio cerebral. Deficiência em produzir serotonina, dopamina, essas coisas saudáveis necessárias. Então, porque existem dois tipos de depressão: a depressão química e a depressão emocional. A depressão química significa o seguinte: por algum motivo, seu cérebro parou de produzir determinado hormônio, liberar determinado hormônio, e isso está, deprimindo o seu cérebro. E aí, senhores, eu não tenho o que fazer. Você pode rezar, você pode fazer meditação. Não tem o que fazer. É químico. Igual pressão alta. Se você já fez tudo o que tinha que fazer com colesterol, com gordura corporal, mantém atividade física, mas tem pressão alta, tem pessoas que são super saudáveis e tem pressão alta. Tem vários motivos para isso. Então, não tem jeito. Você vai ter que tomar um remédio da pressão alta. Se quiser ter uma vida saudável. Para resto da vida. Então, pessoas vão ter que tomar determinadas medicações para o cérebro para o resto da vida. E tá tudo bem. Remédio é para te curar. Esteja atento se isso está acontecendo. Só isso. Maravilhoso. Obrigada, Pai Rodrigo. Eu tinha essa dúvida e minha mãe de santo disse que estava tudo bem. Também. Você achou, acabou de confirmar, ajudou a confirmar. E para quem interessar, eu já incorporo. Toma antidepressivo há 20 anos para preventivo de enxaqueca. Ah, já falou aqui já. Obrigado, obrigado, Tito, pela sugestão, pelo jeito. Foi um tema que precisou trazer mesmo e que entra em contato com muitas pessoas, né? Então, se você gostou dessa live, considere deixar o seu like, mete o dedão no gostei aí, no joinha. E mais importante do que isso, porque essa é uma live que eu entendo que é a live de utilidade pública. Portanto, senhoras e senhores, eu te convido a compartilhar esse link desse vídeo para três pessoas. Faça a boa ação do dia que não custa absolutamente nada e mande para três pessoas esse link e veja qual vai ser a resposta dela. Para você sentir o mesmo prazer que eu estou sentindo de ver as pessoas aqui agradecendo pela live. É por esse motivo que eu estou aqui todos os dias, com o objetivo de fazer algo útil que possa impactar positivamente você, que me dá o privilégio, o prestígio da sua atenção, da sua audiência todos os dias. Gratidão imensa, Oxalá abençoe, ilumine, traga cura de consciência no corpo, nas emoções, no espírito e. A gente volta amanhã com o nosso Diário do Médio Terreiro. E agora quero reforçar o convite. Já já, às 10 horas, eu estarei no perfil da Pós Ubuntu, no Instagram, conversando com o Farlen de Jesus Nogueira para falarmos sobre a sua obra do Tato Tancredo e a Umbanda Molocô. Então, se você conseguir ouvir, assistir a live, vem comigo lá no Instagram, na Pós-Ubuntu, tá bom? Grande abraço, curta, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário e até amanhã! Tchau, beijo no coração, valeu, turma!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.